uma eleição majoritária aqui é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Então vai ser muito difícil a situação. Concorrer ao Senado, duvido que o Geraldo Alckmin se interesse. Então ele não deve ter plano B. Ou ele sai candidato a vice na chapa do Lula para a reeleição, o que em tese seria o seu direito, ou ele simplesmente vai ficar a ver navios, ou seja, não vai ter espaço para concorrer numa majoritária para o governo de São Paulo e também não vai ser bem-vindo. É o preço que está sendo pago de ter se aliado com um adversário com o qual ele nunca teve qualquer tipo de afinidade.
Capês, dentro dessa leitura que você trouxe, né, com a impossibilidade que a gente já sabe histórica e dentro de contexto de Alckmin conseguir, por exemplo, reverter o cenário político para o governo do Estado em São Paulo, o Senado ainda assim não seria uma boa saída, tendo em vista que ele teve certo protagonismo no governo Lula, mesmo sendo vice, ocupando em pouquíssimos momentos a cadeira da presidência da República, mas muito mais como ministro da Indústria, Comércio e Serviços, já que foi quem tomou à frente das negociações sobre o tarifaço dos Estados Unidos de Donald Trump.
Olha, Bia, o Alckmin perdeu muito eleitorado de centro e centro-direita, mas ele ainda é muito querido no estado de São Paulo. O problema é o seguinte, em 2010, o Serra, José Serra, deixou de ser candidato à reeleição para governador e se candidatou a concorrer com a então presidente Dilma Rousseff e perdeu a eleição. Naquela ocasião, o preferido do Serra para disputar o governo de São Paulo em seu lugar era Luiz Nunes Ferreira. E o Geraldo Alckmin iria para o Senado. E naquele momento já o Alckmin não se interessou pelo Senado. Seria ali um downgrade, um retrocesso para ele. Já foi governador do estado de São Paulo. Então, a meu ver, Senado não é um plano para o Geraldo Alckmin e candidatar-se a governador contra o Tarcísio seria um enorme risco de derrota. Ou ele será candidato a vice na chapa do Lula ou, a meu ver, vai passar dessa vez.
Eu recebi uma mensagem aqui da dona Lenita, que sempre nos acompanha no Jornal da Manhã enquanto vocês comentavam, e ela diz: Alckmin dança de acordo com a música. Quem nunca? E falou: a TV deveria ser interativa. Boa resposta, Fernando Capês. Hoje estou impossível. Dona Lenita participando conosco aí. Agora, Merreiro, além dessa composição de chapa que aconteceu e que poderia se repetir, a gente sabe que nos bastidores o PT buscaria também a possibilidade de diálogo com o MDB. Você acha que ele vai repetir essa novela?
Olha, o PT, ele está numa grande questão aí, né? Ele precisa de um candidato ao governo de São Paulo. Estão tentando Fernando Haddad, né? Estão pressionando Fernando Haddad, que não quer participar da eleição, sabe que não tem a menor chance de vitória contra o Tarcísio de Freitas. Agora eles veem se eles conseguem empurrar ali um Geraldo Alckmin, né? Porque já foi muito bem votado, já ganhou diversas eleições aí em São Paulo, né? Só que o cenário já não é mais bem esse, né? O Geraldo Alckmin, ele é visto por muitos paulistas, por muitos paulistas, né, como um traidor, uma pessoa em que elas depositaram a confiança e simplesmente foi fazer parte do governo Lula como vice-presidente. Então, ele já não tem mais aquela votação expressiva que ele tinha naquela época. As pesquisas indicam que, com o cenário atual, o governador Tarcísio de Freitas vai para uma reeleição muito tranquila. Agora, seria muito curioso ver de novo o PT se unindo com o MDB. Porque vamos lembrar, na época, o que era o PMDB, né? Hoje é o MDB, antigamente era o PMDB, era o partido de ninguém menos que Michel Temer. Pois é, aquele partido que por anos, golpistas, disseram que aviltaram contra a democracia, que retiraram uma presidente legitimamente eleita de forma ilegal e toda aquela balela petista, e eles sempre acusando o MDB de verdadeiros crimes contra a democracia brasileira. E agora estão voltando a se aliar com eles, quer dizer, todo aquele discurso, então o PT está admitindo que era uma grande mentira e que o impeachment foi uma questão técnico-política legítima. Vai ser interessante de ver, né? Só deles estarem cogitando essa possibilidade já é muito curioso.
E olha, uma mulher foi encontrada morta depois de desaparecer em Belo Horizonte. Vamos então até Minas Gerais com Rodrigo Costa. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia, Cine, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa mulher, ela desapareceu ao sair de uma unidade do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, em Juatuba, cidade da Grande BH. Ela foi encontrada morta nesta terça-feira. O corpo foi achado sem roupas por uma testemunha que acionou a polícia. Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, morava em Pará de Minas e conversou com a família pela última vez por volta das 2 da tarde de segunda-feira, quando parou de receber ligações. Desde então, parentes pediram ajuda nas redes sociais para tentar localizá-la. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a jovem não era funcionária do local e integrava uma equipe de uma empresa que realizou um processo seletivo na unidade. O órgão lamentou a morte. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado próximo a um ponto de ônibus em uma pista de caminhada na cidade, na área urbana. O drone de um fotógrafo auxiliou nas buscas. Em nota, a Polícia Civil aqui do estado de Minas Gerais afirma que enviou uma equipe de perícia e o rabecão ao local. Um homem de 28 anos, ele é o principal suspeito, mas é importante frisar que o caso segue em investigação e a autoria ainda será confirmada oficialmente pela Polícia Civil aqui do estado de Minas Gerais, que investiga o caso. Câmeras de segurança registraram o momento dela nos arredores da unidade do Sistema Nacional de Emprego, que é o SINE, e agora a polícia continuará com as investigações.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan News. A marca da notícia. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonhar
e a melhor prestação.
Tudo mais facilitado.
O cabelo do cartão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
É, sempre tem amor também.
Tudo em cima de ofertas. Loja 100.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Se debate.
A hora, 9:03 da manhã.
Repita.
9 horas com 3 minutos. A gente vem com informação ao vivo de Brasília. O Igor Damasceno vai falar a respeito de uma movimentação envolvendo a investigação do caso Master. Os senadores que estão apurando toda essa situação, Igor, devem se reunir hoje com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, e também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Igor, então é uma aproximação da classe política com a investigação que acontece dentro da Polícia Federal, mas também com a atuação do Supremo Tribunal Federal, que vem se colocando, aliás, que já se colocou num ambiente de crise devido a essa operação do Banco Master.
Exatamente isso, Beatriz. Inclusive, esse encontro com Andrei Rodrigues e com o ministro Edson Fachin foi pedido pelo senador Isalci Lucas. Ele é membro do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que investiga a atuação e a possibilidade de fraudes no Banco Master. Isalci Lucas tem duas estratégias distintas, mas que apontam para a mesma direção: o próprio Banco Master e o seu dono, Daniel Vorcaro. Com o Andrei Rodrigues, o senador Isalci Lucas quer pedir mais colaboração da Polícia Federal nesse trabalho investigativo, nas próximas diligências que forem cumpridas, que haja um compartilhamento dos dados com esse grupo de trabalho que investiga o Banco Master, para que os senadores também consigam avançar nas investigações. Agora, com Edson Fachin, a coisa é um pouquinho mais séria. Ele quer que aqueles dados que são considerados sigilosos sejam também compartilhados com os senadores que investigam o Banco Master, respeitando os limites constitucionais. A gente sabe que, recentemente, a Polícia Federal conseguiu acessar o celular de Daniel Vorcaro. Ainda não se sabe exatamente qual o conteúdo que contém nesse celular, mas há uma enorme expectativa para que os investigadores avancem, então, nessa tratativa, avancem nas investigações a partir do celular de Daniel Vorcaro. Documentos, mensagens, áudios, vídeos, fotos, tudo isso foi recuperado por meio de uma tecnologia pela Polícia Federal. E esse conteúdo vai ser compilado e enviado ao Supremo Tribunal Federal. Na visão de Isalci Lucas, é importante que o grupo de trabalho também tenha acesso a essa mensagem, a esse conteúdo, para que o Senado também avance com as investigações. Além disso, quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, tudo isso deve ser pedido ao ministro Edson Fachin. O relator do caso Banco Master no STF é Dias Toffoli, que também tem sido muito criticado por causa de um possível conflito de interesse e por causa das últimas determinações. Por isso, Isalci Lucas quer se encontrar diretamente com o presidente da corte. Por falar no caso Banco Master, ontem, durante uma coletiva de imprensa, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, elogiou a conduta do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi por meio da gestão dele que o Banco Master foi liquidado, fechou as portas, dando fim a possibilidades de fraude. Vamos ouvir, então, esse elogio de Andrei Rodrigues.
Essa integração pautada pela lei, pautada pelos regulamentos que norteiam a administração pública, nos permitiu desvendar aquilo que, eu não tenho dúvida, e já foi dito, inclusive, por outros ministros, que é um crime, talvez o maior crime que envolve o sistema financeiro nacional e que envolve uma instituição financeira. E isso foi possível graças a essa integração, essa parceria, essa cooperação, graças à coragem também do presidente Galípolo, de enfrentar um problema, que já vinha de outras gestões e que ele teve a coragem, a capacidade, de levar à frente, levar à Polícia Federal.
Bom, lembrando então que o caso Banco Master, ele desperta o interesse de investigação em todas as esferas, em todos os poderes. Ontem, durante a reunião desse grupo de trabalho, foram aprovados requerimentos para a convocação do dono da instituição, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, que teria ali alguma aproximação com Daniel Vorcaro em torno desse sentido, em torno dessa ação, e também o próprio Gabriel Galípolo deve ser chamado. Agora, para um avançar das investigações dos senadores, Isalci Lucas quer ter acesso a esses dados sigilosos que estão com o Supremo Tribunal Federal e quer colaboração da Polícia Federal. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Guido Armaceno. E a crise em Cuba continua. Sem combustível para abastecer os aviões, o país teve que reduzir a operação dos aeroportos. A escassez começou depois do bloqueio petrolífero na Venezuela. Nosso correspondente Eliseu Caetano é quem vai trazer as informações ao vivo agora. Bem-vindo, meu amigo.
Salve, salve, Evandro Simi. Muito bom dia novamente para você, para a Bia, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos para atualizar essa situação lá na ilha de Cuba. Estamos acompanhando ao longo das últimas horas o agravamento dessa crise energética que não atinge, Simi, tão somente mais o setor aéreo não, viu? Informações de momento, informações atualizadas na manhã de hoje, vindas lá de Cuba, dão conta de que há um apagão generalizado na ilha. Em média, esses apagões estão durando, ao longo desses últimos dias, de 20 até 22 horas por dia. Isso de acordo com informações de moradores da ilha de Cuba. Portanto, temos uma crise agravada. Temos a crise por conta do petróleo, uma vez que Venezuela não vende mais petróleo para Cuba. Cuba não tem como sustentar os seus serviços. Agora tem um apagão generalizado também, durando em média 20 horas. Viu? Essa crise energética em Cuba se agravou, edita ao longo das últimas horas, não apenas por conta da escassez de querosene da aviação, né, levando à redução e também o cancelamento de operações nos principais aeroportos da ilha de Fidel Castro. A falta de combustível, por exemplo, já causou e tem causado ao longo das horas restrições no acesso à ilha de Fidel Castro, afetando 9 aeroportos internacionais, incluindo aí Havana, Varadeiro, Santa Clara, Cayo Coco, Holguín e Santiago de Cuba. Essa medida, como você disse, sim, ela ocorre depois de um bloqueio petrolífero e restrições a exportações de combustíveis ligadas às sanções dos Estados Unidos e à suspensão do fornecimento da Venezuela, tradicional principal fornecedora de petróleo da ilha e também do México, sob forte pressão norte-americana. Aliás, o México está tentando resolver essa situação. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, está tentando conversar com Donald Trump, enviou diversos emissários a Washington e já inclusive fez posicionamentos através de suas redes sociais e de conversas com a imprensa lá no México, pedindo, clamando a atenção de Donald Trump. Ela quer fazer com que o México envie algum tipo de ajuda a Cuba, nem que seja uma ajuda mínima, mas que envie. Donald Trump ainda não respondeu a esses pedidos da presidente do México, Claudia Sheinbaum. A situação de Cuba está atingindo diferentes setores da vida cotidiana, assim, como eu disse, não apenas da aviação não, viu? A falta de querosene levou aí importantes companhias como Air Canada a suspender voos para lá, né? Rotas foram canceladas, planejamento de operações de repatriação de cerca de 3 mil passageiros que estão atualmente na ilha estão em curso nesse momento também. Outras empresas de diferentes países do mundo também já estão interrompendo seus serviços ou operando com planos de retorno usando combustível adicional e até mesmo escala em outros países para reabastecer. Essa crise, como eu disse, está impactando diretamente a rotina dos cubanos. Diversas áreas de serviços públicos estão em tensão com relatos desses apagões no transporte urbano, no setor turístico e, obviamente, como não poderia deixar de ser, infelizmente, no quesito alimentação. A ilha, que já sofria com isso, agora sofre ainda mais. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu Caetano. E o nosso Fernando Capês já está aqui conosco também para nos ajudar a avançar nesse tema. Quais são as projeções que você faz para Cuba, ô Fernando Capês, com cada vez mais restrições e que colocam o país numa encruzilhada que parece sem saída?
Olha, Cine, o presidente Trump já definiu a doutrina dele. Ele quer reeditar a doutrina Monroe, que foi um presidente dos Estados Unidos no século XIX, de 1817 a 1925, que definiu a seguinte linha estratégica. A América é para os americanos do norte. Então, o que o Trump está fazendo? Ele está dando seguimento ao bloqueio econômico fixado pelos Estados Unidos no início dos anos 60, logo após a Revolução de Fidel Castro, em 1959. Para você ter uma ideia, o prejuízo de Cuba com esse bloqueio é equivalente ao PIB do Brasil. Em valores corrigidos, chega a mais de 2 trilhões de dólares. Agora, qual é a estratégia? Proibir que haja fornecimento de petróleo, querosene, óleo para Cuba e paralisar completamente o país. Qual é o objetivo final de Trump? expulsar a China, a Rússia definitivamente do continente americano e evitar qualquer tipo de doutrina que seja hostil à política norte-americana. Por essa razão, Cuba deve esperar o pior e não adianta pedir favores. A política não tem sentimento.
Muito obrigado, Fernando Capês. A gente conversa mais ao longo aqui da edição do Jornal da Manhã. Vamos falar de pesquisa eleitoral agora, dona Bia?
Vamos, Evandro Cine, falar sobre a situação do Alckmin, do Haddad em São Paulo, que estão sendo pra por aqui. E tem pesquisa já projetando esses resultados. É do Instituto Paraná Pesquisas, um levantamento que foi feito entre 6 e 10 de fevereiro e tá aqui na tela para vocês. De primeiro turno, Cine, Tarcísio, como esperado, desponta contra todos.
Parece com 51% dos votos, seguido de Fernando Haddad, com 27,7%. Lembrando que a gente não sabe se de fato Fernando Haddad se candidataria ao governo aqui do estado de São Paulo. Kim Kataguiri aparece com 5,2%. O Paulo Serra, do PSDB, com 4,2%, Luiz Felipe Dávila, do Novo, com 1,6%, aqueles que não escolheram nenhum, votariam branco ou nulo, 3,9%, e que não sabem ou não responderam, 6,4%.
Tem outra tela aqui também para a gente mostrar, antes de trazer análise com os comentaristas, com o nome de Tarcísio de Freitas, simulando aqui um embate com Geraldo Alckmin. Uhum. O primeiro foi com Haddad. Então, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o atual governador, garantiria ainda assim a reeleição, mas não em primeiro turno. São 48,5% das intenções de votos, seguido de Alckmin, do PSB, com 29,9%, pontua mais do que Haddad. O Kim Kataguiri, do União Brasil, com 5,3%. Paulo Serra, do PSDB, com 4,1%. Os eleitores que preferem Luiz Felipe Dávila chegam a 1,8%, candidato do Novo para o estado de São Paulo. Nenhum branco ou nulo, 3,7%. Aqueles que não souberam ou não responderam somam 6,6%. Lembrando que o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.580 entrevistados em 78 cidades diferentes daqui de São Paulo entre os dias 6 e 10 de fevereiro. A margem de erro é de aproximadamente 2,5 para mais ou para menos. E o levantamento está registrado, a gente sempre tem que trazer esse dado aqui, no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número SP04650 de 2026. Lucas Merreiro, chega para cá para analisar com a gente esses números. Nós vemos uma grande pressão do PT, de Lula, para trazer Alckmin ou Haddad aqui para o governo do estado de São Paulo. A verdade é que eles acreditam numa possível virada de jogo contra o Tarcísio ou realmente só querem garantir um bom palanque político para conquistar vagas no Legislativo?
A segunda opção, certamente. Fica muito feio para o PT, sem um partido grande e poderoso como é, não lançar nenhum candidato no maior estado, mais rico estado do Brasil. Né? Não faz muito sentido para o eleitor que o PT não lance esse candidato. Então, meio que para cumprir tabela, por obrigação, eles estão pressionando aí o Fernando Haddad a assumir essa posição de ir para uma derrota certa contra o Tarcísio, né, nas eleições para o governo, ou Geraldo Alckmin, como a gente comentou na notícia anterior. Acho interessante analisar também o derretimento completo do PSDB, quem diria, um partido que tinha uma hegemonia no estado de São Paulo, sempre ganhou eleições com a maior facilidade ao governo do estado de São Paulo, hoje está com o candidato aparecendo com 4, 5%, né? Mostra que o PSDB enquanto partido já está praticamente um zumbi, né? Só falta decretar a morte dele, né? E o Tarcísio vai para uma reeleição muito tranquila num primeiro momento, né, onde a gente não sabe, eleição é sempre muito imprevisível, né, sempre pode acontecer alguma coisa que mude completamente o cenário, mas hoje, ao que tudo indica, o Tarcísio vai para uma reeleição muito tranquila, apesar do resultado da pesquisa, acho um pouco improvável que ele ganhe no primeiro turno, mas nada impossível.
Ô Fernando Capês, tanto para Haddad quanto para Alckmin, seria uma fria encarar Tarcísio nesse momento, né?
Vamos lembrar que a Paraná Pesquisa foi o único instituto que acertou nas últimas eleições. Então é uma análise bastante próxima da realidade. Você veja que o Geraldo Alckmin, muito conhecido, 4 vezes governador, Paulo sempre reeleito, sempre muito bem aprovado, pontua muito perigosamente para baixo em relação ao Tarcísio. Acho que o Haddad deve sair candidato, se for, sai para governador para cumprir tabela e a vaga para o Senado fica meio complicada, fica meio em aberto, porque o Alckmin não vai querer sair candidato ao Senado, pelo que eu presumo.
Capezzo, o Merreiro tocou aqui no ponto do resultado da pesquisa, colocando até em alguns cenários uma possibilidade de vitória em primeiro turno para o governador Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição. Como que você avalia esse extrato de vai obrigatoriamente para um segundo turno ou tem chance realmente de liquidar esse extrato já na primeira rodada de votação?
Olha, existe chance de liquidar logo no primeiro turno. Você veja o Kim Kataguiri, que é um candidato claramente de centro-direita, está pontuando com 5,3. O Paulo Serra tem o eleitor do PSDB, esse que sobrou, e é um eleitor de centro, centro-esquerda, centro-direita, mas não é um eleitor petista. Então, a possibilidade de que o Tarcísio de Freitas ganhe a eleição no primeiro turno é real. Embora, claro, eu diria 50-50, ir para o segundo turno ou liquidar no primeiro turno.
Agora, Lucas Merreiro, a gente percebe aí que o PT e o próprio presidente Lula nessa estratégia acabam ficando emparedados porque... é colocar alguém numa berlinda bastante negativa, né? Jogar alguém para se queimar nessa eleição aí com esse resultado que Tarcísio tem sustentado até aqui.
Por isso que ninguém quer, né? Ninguém quer essa missão inglória. Eles estão tendo que ser empurrados, né? Veja, o Fernando Haddad, por exemplo, ele colecionaria mais uma derrota eleitoral. Já são quantas, né? Beleza, ele ganhou para prefeito em São Paulo em 2012, mas perdeu a reeleição, perdeu para o governo, perdeu para a presidência da República. Todas as eleições que ele tenta, ele perde. Uma hora a pessoa fica de saco cheio, né? O Haddad hoje, o que ele quer? Ele quer trabalhar na campanha de reeleição do Lula, ele quer continuar próximo ao presidente e candidato Lula, né? Porque justamente não quer mais uma derrota para o seu currículo, né? De fato, é uma missão muito inglória, daqui a pouco vai ficar sem candidato, vai perder por W.O. e o Tarcísio vai levar essa por W.O. mesmo, por falta de concorrente, né?
O ex-presidente Jair Bolsonaro conta com apoio de 5 ministros do STF a favor do relaxamento do cumprimento da pena dele para uma prisão domiciliar. Vamos lembrar, ele continua ainda na papudinha e essa informação vem de aliados do ex-presidente, ou seja, de nomes aí ligados à direita. Beatriz Manfredini é quem traz esses bastidores. A informação ao vivo é de articulação que não acontece só na política, mas então também no judiciário, Bia, é isso?
Sim, é isso, Bia. São conversas que já vêm acontecendo. A gente trouxe com exclusividade há algumas semanas que o debate tinha voltado a esquentar no Supremo Tribunal Federal. E agora, nessa apuração minha e também do editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleone, a gente tem então esse número de 5 ministros da corte favoráveis ao regime domiciliar. Pelo menos essa é a conta que têm feito então os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que têm atuado por essa mudança no regime. São muitos os aliados, né, que têm trabalhado por isso. As conversas foram encabeçadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas têm se espalhado, então, nos mais diversos setores. A conta de 5 ministros favoráveis, então, ela tem entre os nomes o presidente da corte, Edson Fachin, também tem os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Vale lembrar que atualmente o Supremo Tribunal Federal conta com 10 ministros, né? Isso porque depois da saída de Luiz Roberto Barroso, o 11º, que já foi indicado pelo presidente Lula, Jorge Messias, ainda não foi então decidida essa vaga. Ou seja, na conta da direita, eles têm 5 dos 10 ministros, metade então da corte, favorável a essa mudança de regime para prisão domiciliar. De acordo com algumas fontes ouvidas, então, por mim, também pelo Matheus Aleone, o ministro que poderia decidir favoravelmente esse jogo seria o ministro Dias Toffoli. Esses aliados apontaram uma tendência, então, de Toffoli andar com a maioria, o que poderia jogar, então, de forma favorável para o ex-presidente. O ministro mais resistente, claro, é o vice-presidente da corte, Alexandre de Moraes. É ele, então, quem tem segurado um pouco essa mudança. Uma outra avaliação também das pessoas próximas e de auxiliares do ex-presidente é que, apesar desse cenário mais favorável e mais quente para a prisão domiciliar, isso não deve acontecer tão cedo. O entendimento é que algo pode mudar, principalmente a partir de abril. Por quê? Porque é quando ocorre o prazo de desincompatibilização, ou seja, aquele prazo em que as autoridades precisam largar os cargos em que ocupam atualmente para poder disputar a eleição eleição de 2026. Dessa forma, Bolsonaro até poderia ir para uma prisão domiciliar, mas seria uma forma de barrar que ele interferisse com mais força nesse momento, né, nessas conversas eleitorais para o ano de 2026. Então, são essas as avaliações. 5 ministros de 10 na conta de forma favorável, Dias Toffoli ali no meio podendo decidir então essa mudança, mas algo pensado para final de março, começo do mês de abril. Ontem mesmo, um dos filhos do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, disse que a defesa vai protocolar um novo pedido, né, de prisão domiciliar, e eles usam com base o laudo da Polícia Federal. Também, de acordo com a nossa apuração, o laudo da PF recente apontou que realmente o ex-presidente precisa de cuidados constantes ali médicos. O argumento dos advogados de Bolsonaro é que isso não pode ser feito em cárcere e é isso que eles vão utilizar. A PF não decidiu nada nesse laudo, deixou realmente esse crivo para a corte. E agora, então, esse é um argumento que será utilizado. Por fim, para a gente encerrar essa apuração, Bia, há também um movimento coordenado no Senado para protocolar um requerimento de prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente. Na avaliação dos senadores com quem a gente conversou aqui pela Jovem Pan, isso seria uma forma de pressionar a Corte, o Supremo Tribunal Federal, para evitar novos desentendimentos e desgastes entre STF e Congresso Nacional.
Valeu, Beatriz Manfredini, pelas informações. Então, uma mudança que pode acontecer mais a partir de abril e até lá nós seguimos atentos nesse assunto também da possível transferência de Jair Bolsonaro da Papudinha para o cumprimento da pena em um regime domiciliar. Olha com quem que eu vou conversar agora aqui. Alan Gani, como
bom,
você
Bia?
Está? Que
tudo
honra.
Bem. Prazer é meu.
Vamos falar de economia.
Vamos lá.
De escala 6x1, um assunto que a gente já trouxe aqui ao longo dessa edição, mas que sempre vale aprofundar com o teu olhar.
Então, olha só, né? Qual que é o grande problema, né? Se você colocar o fim da escala 6x1 e obrigar as empresas a trabalhar num turno de 5x2 ou 4x3, isso vai trazer um aumento do custo da mão de obra.
Está aqui, ó.
Por quê? Exatamente. Então, veja, né? A CNI estima um impacto de 178,8 bilhões de reais de aumento de custo em todos os setores industriais. Isso significa um acréscimo, né? Um aumento de custo, na média, de 25% na indústria, mas isso também no setor de serviços. Bom, se está aumentando o custo do trabalho, né, para a empresa, o que ela vai fazer, Bia? Ou ela vai repassar no preço, se o cliente conseguir absorver, ou ela vai demitir, né? Então, o impacto dessa medida é desemprego ou acaba trazendo mais inflação.
E aí, uma medida que poderia parecer popular pode, na verdade, ser um tiro que sai pela culatra, porque a população vai pagar mais caro em serviços ou ainda pode sofrer com o desemprego, com a informalidade, com a pejotização que o governo tanto critica.
Exatamente. Sabe qual que é um grande erro dos políticos? Eles tomam as decisões acreditando que a realidade vai continuar exatamente a mesma, que não vai ter um efeito de segunda ordem, que não vai ter uma consequência, que o outro lado não vai reagir. Então, na cabeça do político é o seguinte, olha, vamos reduzir a jornada, os salários vão permanecer exatamente os mesmos e o número de funcionários também. Só que esse mundo não existe, porque o mundo é dinâmico. Então, o que vai acontecer? O empresário, ele faz conta. Bom, peraí, se eu estou tendo um aumento do custo da mão de obra porque o meu trabalhador está trabalhando menos, o que eu vou fazer? Eu vou demitir, eu vou recontratar uma pessoa num valor menor, eu vou passar esta alta de custo no preço das mercadorias. Então, a realidade não vai ficar a mesma. E quem é que vai sair prejudicado? É justamente o trabalhador. Só seria possível este cenário se, ao reduzir a carga de trabalho, a jornada, houvesse um aumento da produtividade. Aí tudo bem, aí os efeitos iriam se compensar.
Trabalhador descansando mais, descansando, mais feliz,
entrega
trabalha
mais,
melhor.
Entrega mais. Só que a gente está muito longe dessa realidade. A nossa produtividade, tem um estudo da FGV, mostra que ela patina ano a ano, ela não cresce, né? Pegando aí de 1995 a 2024, uma média de 0,3% de crescimento. Quer dizer, é muito baixa, a nossa produtividade ainda é muito baixa.
Deixa
então,
eu reforçar.
A gente está longe desse cenário.
Deixa,
né,
eu reforçar esse dado aqui para quem está no rádio. É um acréscimo de 25,1% com o custo de pessoal em relação ao cenário que nós temos hoje. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria, que é uma das que tem se manifestado de forma mais resistente, sim, a essa mudança na jornada de trabalho, o impacto de 178 bilhões. A gente está falando de empresas também que podem quebrar com isso?
Pode, dependendo, né? Se ela for muito intensiva em capital humano, geralmente empresas de serviço, e você tem esse aumento muito forte, né? E ela vai ter dificuldade, claro, né? O Capês está aqui, que pode dizer melhor do que eu, de redução de salários no Brasil, que é muito difícil, precisa de acordo. Sim, ela pode quebrar, ou ela vai trabalhar com menos funcionários, né? Isso ela também vai perder competitividade. Eu deixo uma sugestão. Por que não flexibilizar totalmente o mercado de trabalho? Quem quiser trabalhar 4 horas por dia, que trabalhe. Quem quiser trabalhar 12, 16 horas por dia, que trabalhe também e seja remunerado por isso. Né? Hoje as relações capital-trabalho mudaram muito, né? E a gente está indo na contramão do mundo. Na verdade, a gente tem que flexibilizar ainda mais.
Além, então, do nosso banco Gani, temos também o presidenciável Alan Gani para resolver os problemas do Brasil.
Olha, eu não quero essa bucha, não. Prefiro ficar aqui como comentarista da Jovem Pan.
Sempre bem-vindo, meu amigo. Até já.
Obrigado.
Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, o plano do Rio de Janeiro para a DPF das favelas está apresentando falhas. Vamos conversar com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer as informações agora. Fala aí, meu amigo.
É isso, Cine. Você lembra que no ano passado foi flexibilizada a DPF das favelas, que deu uma confusão danada por aqui durante a pandemia, criando limitações e restrições para operações da polícia em comunidades e áreas conflagradas. Pois bem, agora esse Conselho Nacional do Ministério Público foi instado pelo ministro relator da DPF das favelas, Alexandre de Moraes, a se posicionar sobre como está se posicionando, como é o procedimento do governo do Rio de Janeiro e como vai se dar também esse plano de retomada de territórios. Parece o Conselho Nacional do Ministério Público está muito satisfeito, não. Disse que, apesar da flexibilização da DPF, o Rio não está cumprindo aqueles compromissos de reduzir a letalidade policial, ou seja, mortes em operações de polícia, está tendo dificuldade na interface com o Ministério Público e outros órgãos. Enfim, esse é o posicionamento do Conselho Nacional do Ministério Público, um dos vários órgãos consultados pelo ministro Alexandre de Moraes sobre não só a DPF, mas o projeto de retomada de territórios do Minas. A gente tem falado isso bastante aqui no microfone da Jovem Pan. No território fluminense, no estado do Rio, mais de 800 favelas dominadas ou por tráfico ou por milicianos. Ministério Público sendo ouvido, Defensoria Pública, Governo do Rio de Janeiro, todo mundo no mesmo balaio para tentar resolver esse problema do crime organizado. Eu nem avisei, mas peço já desculpa a Larissa, a Luciana, toda a turma, a Amanda, a turma da produção da edição, porque está sendo deflagrado neste momento em Santa Catarina, lá no sul do país, uma operação para cumprir 3 mandados de busca e apreensão, viu, meu caro Cine? No âmbito da Operação Barco de Papel, aquela operação que mira desdobramentos da crise do Banco Master, investimentos feitos pelo governo do Rio de Janeiro, pelo Rio Previdência, em títulos do Banco Master, 3 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos contra aqueles advogados que supostamente ajudaram o ex-diretor-presidente da Rio Previdência a atrapalhar investigações, destruir provas que estavam sendo buscadas pela Polícia Federal. Notícia não tem hora, só se for agora, né, meu caro Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Nunca se desculpe por atualizar as informações para a gente aqui no nosso Jornal da Manhã. Inclusive, nós vamos trazer mais informações sobre essa operação ao longo dessa edição com o Rodrigo Viga. Mas eu quero aproveitar que a gente está conversando aqui, porque um consórcio venceu sozinho o leilão de sistema de trens do Rio de Janeiro. Conta mais essa, Viga.
É isso, rapaz. A Supervia, que é quem administra a malha de trens do Rio de Janeiro, está em recuperação judicial desde 2019. A operadora do sistema, a Gumi, que é ligada ao grupo japonês, já tinha feito um acordo com o governo do Rio de Janeiro, dizendo: não quero mais, é um mau negócio, não dá retorno, não vale a pena. Leilão realizado pelo governo do Rio de Janeiro, 4 consultas prévias, mas na hora do vamos ver, na hora do bid, apenas um grupo apresentou a proposta. O consórcio é homônimo aí de São Paulo, mas não é o mesmo não, Nova Via Mobilidade. Tem um Via Mobilidade que opera metrô, salvo engano, aí de São Paulo, linhas Esmeralda e Diamante, salvo engano, mas esse é um outro grupo que tem investidores e principalmente uma operadora portuguesa conhecida como Barraqueiro, que vai operar o sistema pelos próximos 5 anos. O detalhe está no deságio. A tarifa sugerida pelo governo do estado era R$ 17,60. O deságio, meu caro Cine, foi ínfimo, não dá nem para ver, 0,06%, vai explorar o serviço pelos próximos 5 anos, renovar mais 5 anos, tem inclusive aí o Estado do Rio de Janeiro um orçamento para remunerar essa empresa de 660 milhões de reais. Agora o modelo mudou um pouquinho, em vez de ser por quantidade de passageiros transportados, passa a ser por quilômetro rodado. Novo modelo, novo operador para tentar resolver um problema de uma malha sucateada de trens urbanos do Rio de Janeiro. Ano de eleição, normalmente os políticos não mexem com temas mais sensíveis, mas vem aí uma outra sensibilidade no horizonte. Fontes do governo do Rio de Janeiro já me avisaram que não vão renovar o contrato de concessão com a atual concessionária de gás encanado natural, a Naturgy. Vão fazer um novo leilão num prazo de até 12 meses, tudo em ano de eleição, meu caro Cine. Será que vai? Será que emplaca ou não?
É, Rodrigo Viga, a gente fica pensando também quais são as estratégias, né, para que apenas uma empresa concorra e com contratos tão limitantes assim. Fernando Capez já estava andando de um lado para o outro ali.
Finadíssimo aqui.
Se ele tivesse atuso, provavelmente as orelhas dele já estariam em pé.
9 horas e 34 minutos.
Repita.
9 e 34 da manhã. Novos arquivos mostram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a ligar para o ex-chefe da polícia da Flórida, lá em 2006, para falar sobre o comportamento de Jeffrey Epstein. Ao vivo dos Estados Unidos, Eliseu Caetano tem as informações. Eliseu, sobretudo, essa ligação aconteceu, não aconteceu? Ninguém confirma exatamente que a chamada foi feita, mas Donald Trump poderia ter sido o primeiro a denunciar ou, na verdade, um preocupado com as informações que poderiam circular envolvendo o nome dele?
Preocupado com as informações que poderiam circular envolvendo o nome dele e também, obviamente, tentando entender o que estava acontecendo naquele momento onde a polícia dava os primeiros passos nas investigações que culminaram na prisão do financista Jeffrey Epstein. Muito bom dia novamente para você, Bia, para o Cine e, claro, para toda a audiência da Jovem Pan. Um ex-chefe da polícia de West Palm Beach, um condado aqui do estado da Flórida, afirmou ter recebido uma ligação de Donald Trump lá atrás, em 2006, na qual ele teria dito que, abre aspas, todo mundo sabia do comportamento de Jeffrey Epstein, fecha aspas. Essa informação consta em um dos documentos, em uma das 3 mil páginas de documentos relacionados ao processo do financista. Esse documento é um registro escrito de uma entrevista que teria sido realizada pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, em 2019, com esse ex-chefe de polícia de West Palm Beach. Nessa A entrevista ao FBI, ele teria dito que sim, recebeu uma ligação de Donald Trump lá no departamento dele, logo após iniciar as investigações sobre Epstein. E Trump teria dito o seguinte, abre aspas, graças a Deus que estão prendendo ele, todo mundo fazendo isso, fecha aspas. O nome do policial foi omitido, mas o documento o identifica como chefe de polícia de Palm Beach na época da investigação, então, portanto, trata-se de Michael Hayter, que inclusive confirmou essa informação na manhã de hoje em entrevista ao jornal Miami Herald, um dos periódicos mais importantes aqui do sul da Flórida. Em coletiva de imprensa que aconteceu ontem na Casa Branca, os nossos colegas jornalistas perguntaram para Caroline Leavitt, que é porta-voz do governo Trump, sobre essa situação. E ela disse o seguinte, ela disse que não sabia a resposta. Então, respondendo a sua pergunta, Bia, a muito falatório em torno, mas a Casa Branca ainda não confirma isso, o FBI também não, mas os documentos mostram que sim.
Exatamente, Eliseu Caetano, obrigada pelas informações. São documentos que sugerem que Donald Trump, que foi muito próximo de Jeffrey Epstein durante a década de 90, sabia da atuação dele, mas não havia feito essa denúncia no primeiro momento, e sim, depois expressou gratidão com a prisão do empresário americano. 9 horas e 37 minutos.
Repita.
9 e 37 da manhã.
E daqui a pouco começa o Morning Show, às 10 horas. E o Fernando Rocha já está preparado para contar para a gente o que tem no cardápio de hoje.
E aí, Fernando, bom
dia.
Tudo
bem? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Estamos nessa quarta-feira, sabor, sexta. É quase uma sexta-feira de carnaval, né? Imaginando que a próxima quarta já é quarta de cinzas. Então essa é uma quarta muito querida, com muitas informações interessantes. Olha só, a gente já começa com uma pergunta que tem a ver com o que vocês estavam discutindo aí com o Alan Gani, que é sobre a questão do trabalho, da escala 6x1. A gente vai repercutir uma pesquisa que indica e pergunta o seguinte: vocês acham que o brasileiro trabalha demais? Uma pesquisa, essa pesquisa, diz que não tanto. E a produtividade por aqui também não é tão grande. Estamos produzindo abaixo, por exemplo, de países como Cuba e Suriname. E será, então, o momento de buscar o fim da escala 6x1? Vamos debater, vamos pedir opinião da bancada e também dos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. A gente fala também sobre o assunto que o Eliseu estava dizendo agora, o caso Epstein, com um grande pesquisador sobre tudo isso, uma entrevista exclusiva com quem está investigando a fundo toda essa história. E a gente repercute também a história do atleta, não sei se vocês viram, um atleta na Olimpíada de Inverno que recebeu uma medalha pelo biatlo. Ele é norueguês e nesse momento emocionante, quando ele recebe a medalha, ele aproveita para pedir perdão à namorada por uma traição. Falou, a gente não sabe se ela perdoou, mas o que a gente sabe é o seguinte: se com a medalha de bronze ele já falou tudo isso, imagina se ele ganhasse a medalha de ouro, o que ele não falaria, hein?
A gente só precisa entender se a diferença de medalhas mudaria algo também na decisão
é
da ex-namorada, né?
Ai, ai, ai.
Eu não sei. E também não sei se ela aceitou. Mas o namoro só tem 6 meses e com 3 meses veio a traição. Então, essa é a história. A gente vai falar sobre tudo isso e, se eu fosse vocês, eu não perderia o Morning Show por nada. A gente está esperando todo mundo. Por quê? Bia, falta pouco para quê?
Faltar nada, às 10 da manhã, Fernando Rocha,
isso.
Coladinho aqui no Jornal da Manhã. Com
nossas tudo. Vassouras novas estão sintonizadas aqui.
Vassoura elétrica.
Boa, vassoura elétrica. Robozinho eletrônico.
Robozinho. Valeu, seu Fernando Rocha.
Abraço.
Legal, pessoal. Do Fernando Rocha, a gente já vem com o nosso telão aqui para as principais mensagens que nós estamos recebendo da nossa audiência. Todos os dias eu convido você para participar, né? Você que está no YouTube, deixa a sua opinião, mas também clica no joinha. A gente precisa dessa contribuição com o algoritmo lá, tá? Vamos ler aqui o recado. Sir Har, o nome do perfil no YouTube. Aos poucos, a economia do país está estrangulada, onde o aumento de impostos provoca fechamento de empresas, sonegação e informalidade. Isso derruba a arrecadação e provoca também novos aumentos. Falando a respeito do cenário econômico aqui no Brasil, a gente estava aqui com a imagem piscando um pouquinho, por isso a gente separou apenas esse recado hoje, mas sempre reforçando aquele convite para você todos os dias interagir conosco. E é muito interessante, né, Cine, como as pessoas elas participam da discussão econômica, mesmo entendendo ou não de forma profunda sobre o assunto. Todo mundo sabe como que o dinheiro ali no bolso está valendo, né?
Até porque para muitas pessoas é o movimento econômico que vai também definir a escolha que elas farão agora nesse ano de 2026 com os candidatos que estarão à disposição.
Certamente. De economia, de comentário da nossa audiência, a gente vem também com outro assunto que interessa muito, principalmente quem está enfrentando chuva forte ao longo dos últimos dias. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paula Isso. Nobre. Tem alívio para essa turma, o alerta acabou, a chuva continua. Traga o sol para a gente, não só no seu figurino, mas na vida real também.
Ah, olha só, tem previsão de sol sim. Hoje é o dia que a gente vai ter mais aberturas de sol aqui na região sudeste do Brasil, justamente essas regiões que estão sofrendo bastante com o acumulado de chuva, né, dos últimos dias, porque ele tem sido alto. Algumas capitais do Brasil já superaram o acumulado previsto para o mês inteiro, para esses, enfim, 28 dias do mês de fevereiro, somente nos 11 primeiros dias do mês. Olha só, Bia, eu trouxe para você justamente Cadê? A tabela para a gente acompanhar juntos. Olha só, Rio de Janeiro já acumulou 286 milímetros. São só 11 dias, né, do mês. É muita água,
muita,
né?
Chuva.
Manaus, 183. Campo Grande, ali em Mato Grosso do Sul, 146. BH em Minas, 137. São Paulo, 89. São Paulo, aqui Mirante de Santana, a estação que faz essa medição, registrou 89 milímetros de chuva. É água, sim, é uma água considerável. É porque nunca parece... tá caindo um volume de chuva muito expressivo.
É, parece pouco perto das outras, mas é o suficiente para provocar transtornos por aqui.
Exatamente.
Né? É a realidade urbana.
É que o interior de São Paulo tem sido mais castigado com a chuva nos últimos dias. Então, Campinas, Norte Paulista também, né? Também tem são regiões que têm sido bastante castigadas em relação à umidade. A gente vai dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para a gente fazer o nosso resumão, hora do nosso resumão do dia, para a gente ver onde é que tem previsão de chuva para hoje. Mais uma vez, a gente tem falado da desconfiguração, da perda de força desse corredor de umidade sobre a região sudeste e centro-oeste do Brasil. Um ponto interessante, a gente está saindo do Laninha, do resfriamento das águas do Oceano Pacífico. O Laninha, ele favorece a ocorrência de corredores de umidade, então já é o quarto corredor de umidade nesse ano. Agora que esse Laninha sai de cena e a gente entra numa época de neutralidade climática, cada vez a gente vai ver menos essa chance de corredor de umidade aqui no Brasil, tá? Ontem mesmo ele já perdeu força, então a tendência agora, resumindo, explicando, é de menos chuva sobre o Brasil, um padrão mais típico de verão. O que acontece?
Eu tô aqui no estúdio, como é que tá o tempo agora lá fora em São Paulo?
Tá nublado ainda,
mas
hoje
sem chuva.
Hoje é um dia com bastante variação de nebulosidade, mas até essa imagem da Avenida Paulista, ela mostra que tem abertura de sol.
Começando a aparecer aquele fiapinho de céu azul no meio de tanta nuvem.
Sim. Diferente de ontem, né? Diferente dos últimos dias. E esse vai ser o cenário também das demais áreas do sudeste do Brasil. Ainda chove na zona da Mata Mineira, ainda chove sobre áreas aqui do norte paulista também. A chuva diminui no Triângulo Mineiro em forma de pancadas agora, mas tem muita chuva ainda em áreas serranas do Rio de Janeiro. Muita atenção. Tocantins, Maranhão na rota dos temporais de hoje. Rondônia também. E aí outra região que entra na rota dos temporais também, com volume de chuva expressivo, metade sul gaúcha com a chegada de uma nova frente fria. Nosso mapa de chuva mostra outras áreas também. Quero chamar a atenção para Brasília. Hoje, pelo menos 50 milímetros em Brasília, tá? Muita água deve cair nesta quarta-feira ali na região. Paraná e Santa Catarina, chuva mais fraca para hoje, mas a chuva ganha mais força à noite em toda a região sul do Brasil. Vamos às nossas temperaturas com máxima de 28 graus aqui na capital paulista e até 37 graus em Porto Alegre. Vai ser o seguinte, a partir de agora a gente vê uma grande elevação nessas temperaturas, tá? A partir de amanhã é 30 graus. 31, 30. Regiões que estavam aí sofrendo com a falta de temperatura alta, elas vão ver um alívio aí, vão ver um calorão nos próximos dias.
Vem cá, Evandro Cine. Vem cá olhar as temperaturas comigo. Ó, com a Paula Nobre. Coloca de novo aqui, por favor.
Vamos ver? Vamos ver se eu aprovo.
37 graus lá no Rio Grande do
Vamos
Sul.
Vamos ver se eu aprovo a ilusão que a Paula tá me vendendo
aqui. São Paulo com máxima de 27.
Dá pra jogar aí pra nós?
28 graus.
28 graus, São Paulo com máxima de 28.
Exatamente.
E tempo ficando firme, sem chuva, tá?
Ali, ó.
Olha lá.
28 em São Paulo, maravilhoso.
É isso.
32, 27.
É bom, tá bom. Gostei, tá subindo bem a temperatura. Você gostou?
Eu gostei.
Eu trouxe pra vocês isso daqui,
você tá
na verdade.
Gostando?
Você tá gostando?
Você tá
gostando? É isso, que tá bom. Gostando. Fico feliz. O importante é deixar todo mundo feliz.
Parabéns,
né?
Paulo. Você fez um excelente trabalho hoje.
Vocês são maravilhosos, gente. Uma boa quarta-feira para vocês.
Você
valeu,
também.
Paulo. Até amanhã.
Vamos seguir para cá agora. O senador e pré-candidato nas eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro, fez um tour fora do Brasil, teve encontros com autoridades e o Igor Damasceno é que vai contar para a gente sobre essa tentativa do Flávio firmar o seu nome na candidatura em 2026. Fala!
Exatamente isso, viu, Evandro? Esse tour, inclusive, foi de 2 semanas. Ele viajou para alguns países da Europa e também do Oriente Médio e se encontrou com autoridades da direita conservadora para se apresentar como o candidato da direita conservadora do Brasil à presidência da República neste ano de 2026. Os encontros também contaram com a participação do irmão de Flávio Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que atualmente mora nos Estados Unidos. E entre essas agendas, a principal delas foi com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Por lá ele tentou fechar algumas alianças, algumas parcerias políticas com Benjamin Netanyahu. A ideia de Flávio Bolsonaro é ter pelo menos 2 estratégias políticas. A primeira, eu já falei, se firmar como o candidato da direita conservadora no Brasil à presidência da República para ganhar o apoio das autoridades internacionais desse tipo de ideologia política. E a segunda estratégia do pré-candidato foi desgastar a imagem do presidente Lula e também do Supremo Tribunal Federal. Nas agendas, Flávio Bolsonaro deixou bem claro que é o Senado brasileiro quem pode, por exemplo, impeachmentar, trazer o impeachment de ministros da Suprema Corte, ao lembrar, então, do ministro Alexandre de Moraes, o grande responsável pela condenação do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevistas, o senador e pré-candidato disse que Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos e que tramitam ali no Senado Federal pelo menos 40 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Já em relação ao presidente Lula, as críticas foram um pouco mais ácidas. Ele lembrou, por exemplo, de escândalos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores e disse que Lula também estaria envolvido nesses escândalos. Então, a ideia dele é ganhar o apoio internacional, desgastar a imagem de Lula e do Supremo e, ao retornar para o Brasil, inclusive ele volta hoje para o nosso país, então firmar novas alianças como alguém reconhecido internacionalmente. Esse é o grande objetivo de Flávio Bolsonaro. Agora, depois dessa viagem, ele tenta a aproximação com o Podemos e com o União Brasil para se firmar, ganhar mais apoio político em sua pré-candidatura à presidência da República. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Olha, depois de uma mulher morrer intoxicada com uma aula de natação em São Paulo, o Ministério Público começou uma investigação sobre a rede de academias em que ela estava. É o repórter David, chega com essas atualizações. Então, agora a justiça também está se mobilizando para, quem sabe, oferecer uma denúncia, David?
A denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e agora o MP quer saber de forma detalhada como que funciona essa rede C4 Gym, quais as academias que compõem então esse grupo e justamente se todas as autorizações estão em dia, como o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, também em relação aos alvarás de funcionamento, tudo depois do episódio de 6 pessoas intoxicadas por conta de componentes químicos utilizados ali na beira da piscina. A gente relembra que ao longo da programação da Jovem Pan que já trouxemos a informação que infelizmente a Juliana Baceto, de 27 anos, acabou perdendo a vida. O marido dela, Vinícius Oliveira, continua internado em estado grave no hospital, numa unidade de terapia intensiva. Um adolescente de 14 anos também está na UTI por conta dessa intoxicação e as outras pessoas que precisaram ser hospitalizadas por conta dessa condição da academia. A gente trouxe a informação também em relação ao manobrista que também exercia a função de piscineiro, não tinha qualificação técnica para isso, de acordo com o que ele relatou para a Polícia Civil, que também está investigando o caso, sobre essa intoxicação, porque ele disse que recebia as orientações via WhatsApp por funcionários esses que estão sendo ouvidos, e a troca de mensagens também, que a gente trouxe a informação em depoimento à polícia. Ele disse que relatou quando a Juliana começou a passar mal e um dos sócios disse paciência. Depois que o quadro dela agravou e ela perdeu a vida, ele disse para o próprio manobrista, o próprio piscineiro, né, que fazia essa função, é melhor você sair de casa, com uma espécie, fuja, porque deu ruim nessa condição. O Ministério Público também, entrando no circuito, vai investigar toda a rede e saber se está tudo em ordem em relação a essa rede de academias, a C4 Gym. A gente relembra que, em nota à imprensa, a C4 Gym disse que está contribuindo com as investigações, com as autoridades e que está pronta para esclarecer qualquer tipo de dúvida ou divergência, que está prestando também apoio à família. A gente segue acompanhando esse caso e alertando também para que outras questões como essas não aconteçam. Eu volto aos estúdios.
Valeu, David. E a Polícia Rodoviária Federal apresentou um relatório que mostra que Minas Gerais é o estado com maior número de mortos e feridos federais. Vamos conversar com o Rodrigo Costa, que vai trazer os detalhes desse levantamento. Conta aí.
Olá, Cine. As estradas de Minas sempre foram muito criticadas pelo seu estado, né? Pela forma como se encontram. Temos aqui a maior malha viária do país, mas o estado segue com o maior número de acidentes e mortes nas rodovias federais. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que em 2025 foram registradas 9.559 batidas nas BRs, uma média de ocorrência por hora. Ao todo, 765 pessoas perderam a vida, cerca de 2 por dia. Em todo o Brasil, foram registrados 72.483 acidentes, que resultaram em 83.483 feridos e 6.044 mortes. Houve uma redução em relação ao ano de 2024 no índice nacional, mas mesmo assim ainda preocupa. Minas aparece em frente em todos os registros. Em relação aos acidentes, Santa Catarina e o estado do Paraná aparecem na sequência. Em relação às mortes, Minas em primeiro lugar, com Paraná e Bahia completando esse top 3 dos acidentes no país. No ano de 2025, a PRF fiscalizou mais de 1,5 milhão de veículos e 5,5 milhões de pessoas. No combate à alcoolemia ao volante, foram mais de 3,5 milhões de testes realizados nas rodovias federais de todo o país, que resultaram em 51 mil infrações e 3.643 pessoas detidas por embriaguez. Portanto, Minas, infelizmente, liderando esse ranking das rodovias federais. Cine Bia.
Obrigado pelas informações, Rodrigo. E a Petrobras bateu recorde de produção, ampliou as exportações no ano passado. Quem vai trazer os detalhes é o nosso Alan Gani. Fala, meu amigo.
Pois é, Evandro, sabe o que está acontecendo? A gente fala muito do agronegócio, né? Ah, o agro é o principal setor que puxa as exportações brasileiras, mas o agro tem perdido para o setor de petróleo. Hoje o petróleo e seus derivados representam a maior parte das exportações aqui no Brasil. Olha só, crescimento, né, em relação ao ano passado, né, de 2025 para 2024, 10,8%, e este crescimento deve continuar. Então a indústria extrativa, que está ligada também, né, a indústria de petróleo está ligada a essa indústria, tem crescido cada vez mais, e num ano em que talvez o preço do petróleo ensaie aí uma recuperação. Seria o melhor dos mundos para a Petrobras. Está exportando muito.